A produção de energia solar vem crescendo no Brasil. No ano passado, a geração aumentou 4.070 megawatts, com a entrada em operação de 104 centrais fotovoltaicas. Entre as fontes de energia com maior crescimento, só ficou atrás da energia eólica. Vamos conversar sobre o assunto com Lucas Frangiosi, que é pós-graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo e que atua no mercado de energia há uma década. Lucas, bom dia para você.
Bom dia a todos.
Lucas, por que houve esse aumento aí na geração de energia solar no Brasil no ano passado?
Olha, esse aumento ele está conectado a algumas situações, né? A primeira é relacionada aos painéis, né? Os painéis fotovoltaicos eles têm reduzido o valor, né, o seu custo para a implantação. A mão de obra também tem ficado ali mais qualificada e naturalmente quando tem mais competição ela fica mais barata. E também os painéis eles têm ali uma maior, vamos dizer assim, produtividade, ou seja, por mesmo metro quadrado, agora você consegue gerar mais energia. Então, o painel ficou mais barato de instalar e ele ficou mais vantajoso. Então, tudo isso traz competitividade. Quando a gente olha para um cenário brasileiro, né, a gente tem aqui dentro do nosso país uma capacidade solar muito boa, né? A gente tem uma tendência solar muito forte, e aí todos esses aspectos fazem com que essa revolução aí aconteça. E também, claro, tem toda a pegada econômica e de sustentabilidade que a geração traz.
Ah, ok. Essas mudanças que ocorreram aí no mercado, mudanças na lei, como a lei da energia solar, né, que foi aprovada aí pelo Congresso e começou a vigorar no começo de 2022, né, com uma vigência gradativa, ela também pode aí explicar esse aumento aí na geração de energia solar ou não tem nada a ver?
Com certeza, com certeza. Aí vem um incentivo por parte do regulatório, né? Por quê? O que acontece? Até então, né, as usinas solares, principalmente essas grandes usinas aí, elas tinham um incentivo para se tornarem mais competitivas e poderem ser fomentadas aí dentro do parque gerador do país, tá? À medida que todo esse benefício que eu fui falando de barateamento da solução e maior rentabilidade, isso tudo faz com que, pô, esse tipo de fonte, ela já esteja ali equiparada às demais fontes. Então veio uma ordem aí regulatória e falou, olha, a partir, né, dos novos projetos que começaram a entrar a partir de 2023, né, outorgados, né, solicitados ao SOG a partir de 2023, não vão ter mais direito a esse benefício. Então isso tudo gerou uma, vamos dizer assim, uma corrida pelo qual os geradores começaram a buscar e tentar entrar ainda antes dessa regra. Então certamente isso fez aí um boom muito grande e a gente já está vendo essas novas usinas entrando a partir de agora e ainda dentro dos próximos anos, 2025 e 2026 principalmente, ainda há uma grande quantidade de energia solar acentrado muito por conta dessa decisão, tá?
Nós estamos conversando com Lucas Frangiosi, ele é pós-graduado em engenharia elétrica e atua no mercado de energia há uma década, está falando aqui com a gente sobre esse boom no setor aí de geração de energia solar. Então, Lucas, pelo que você está explicando, a tendência é que, pelo menos aí nos próximos anos, continue esse crescimento na geração de energia solar no país e depois a ideia ou a tendência é uma estabilização, já que os incentivos vão ser aí, por conta da lei, encerrados ou diminuídos. Seria isso?
Perfeito, exatamente. Quando a gente olha aí para dados públicos, né, de novos projetos, ainda tem uma tendência do nosso parque gerador dobrar aí nos próximos 4 ou 5 anos, tá? É claro que nem todos os projetos eles vão ser de fato implementados, existe uma série de complexidades ali de conexão ao sistema, rentabilidade, enfim, mas já tem aí projetos para a gente dobrar de capacidade nos próximos 5 anos, lembrando, claro, que a gente já atingiu aí números absolutamente consideráveis aí da entrada da fonte solar.
Ok, agora eu queria aproveitar aqui o seu conhecimento na área para você falar para aquele cidadão que está querendo instalar um painel de energia aí fotovoltaica na sua casa. Talvez ele pense em comprar um carro elétrico agora, né? O carro elétrico está ganhando aí corpo, né, no mercado. Aí pensa assim, opa, se eu tiver um carro elétrico e tiver uma energia solar na minha casa, estou tranquilo. Queria que você explicasse aqui para o nosso ouvinte se essa equação está certa ou tem mais coisa aí no meio.
Não, toda vez que você pensa em colocar em um painel fotovoltaico na sua residência, no telhado da sua casa, o que, que é importante a gente ver? Ora, o quanto que vai ter de produção, ou seja, o quanto esses painéis vão ser capazes de gerar energia e o quanto que de fato você consome aí internamente na sua casa. Quando a gente olha para isso, é importante a gente fazer uma boa um bom dimensionamento desse sistema para que ele não fique, né, com os parâmetros desajustados. Quando a gente consegue fazer uma boa instalação, quando a gente consegue ver qual é o perfil de consumo, de fato é uma solução absolutamente favorável. Por quê? Porque você vai deixar de consumir energia da rede e pagar aí não só pela geração que tem alguma usina realizando, mas também pelo uso do fio, né? Ou seja, a distribuidora ela vai cobrar pelo uso do fio, e quando você gera a própria energia, você não paga nada disso. É claro que tem todo o custo de aquisição e manutenção desses painéis, e tudo isso deve ser levado em conta. Agora, quando a gente associa isso aos carros elétricos, né? Ou seja, a você carregar o seu próprio carro, naturalmente o seu consumo vai aumentar. À medida que você não precisa mais colocar combustível nos postos de gasolina, você vai, vamos dizer assim, né, inserir o combustível, que é a eletricidade, dentro do seu carro. Então, como o seu consumo vai aumentar, há uma tendência de ser ainda mais vantajoso, né? Porque, de novo, a energia solar é uma energia limpa, acho que esse é o principal ponto aqui, quando a gente olha principalmente nas questões ambientais aí, né? Então, ela é uma energia limpa, e ela é uma energia muito mais barata do que uma série de fontes, e principalmente, claro, as fontes térmicas aí, onde a gente está trazendo as eletrificações dos carros e dos automóveis.
Eu estou vendo aqui, por exemplo, ó, uma bateria de um carro elétrico aí que está no mercado, capacidade de 50 kWh, né? Aí um consumo médio de uma residência no Brasil aí por volta de 100, 150, só duas cargas aí de bateria completa já daria aí um consumo de uma casa no mês.
Exatamente. Então o consumo ele deve aumentar significativamente, tá? E aí, além disso, além dos desafios para a gente ter relacionado ao aumento de consumo, nós vimos recentemente aí que o Brasil ele bateu o recorde de consumo mais uma vez, principalmente puxado aí pela onda de calor, mas aí começam outros desafios também, até desafios de rede, né? Como é que a gente consegue dimensionar bem o sistema do ponto de vista de cabeamento mesmo, para fazer com que todos os, vamos dizer assim, que o Brasil consiga amplificar o seu parque de carros elétricos, né? Então tem uma série de desafios e certamente você instalar painéis solares na sua casa, o que a gente chama de geração distribuída, ajuda muito a rede em todos esses sentidos.
E só para encerrar aqui, então, seria recomendável que a pessoa, antes de instalar um painel, talvez aí pegue uma consultoria de um especialista para fazer uma avaliação bem detalhada para ver se vale a pena. Seria isso?
Sempre exatamente isso, porque os painéis eles podem mudar de valor, a depender da região do país, pode ter uma maior ou uma menor incidência solar. Eventualmente, esses painéis não são instalados no topo da residência, às vezes pode ser algum terreno ali próximo, e aí, a depender do lugar, da cidade, o valor da terra é mais barato, é mais caro. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, e também a incidência solar, para saber o quanto que você deve gerar ali de energia ao longo do tempo. Tudo isso é fundamental a gente fazer o cálculo para que a gente chegue no dimensionamento correto. Você não vai ter nem mais placas, nem menos placas do que o necessário.
É, tá aí. Olha, Lucas, gostei dessa entrevista. Aqui é o Lucas Frangiosi, especialista aí na área de energia. Porque o que não falta, né, Lucas, aqui no Brasil, como o pessoal fala, é um sol para cada um. Temos aí uma matéria-prima abundante em nosso país. Agora a gente tem que fazer um bom aproveitamento dela. Muito obrigado, viu, Lucas? Um abraço, até uma próxima.
Um abraço, obrigado pela oportunidade. Um abraço, tchau, tchau.